Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as perspectivas do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. As bases acertadas no pacto já anunciado. As pendências em pontos sensíveis como a guerra no Líbano e a questão nuclear iraniana. A posição de Israel e o papel dos mediadores. As ameaças reiteradas por Donald Trump. E o saldo até aqui para a cena global do confronto iniciado em fevereiro. Eu converso com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Maghreb, professor Dani Zahedin. Bem-vindo, professor. Prazer tê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Prazer é todo meu, Marco. Obrigado.
Professor Dani, o acordo de paz na guerra do Oriente Médio foi assinado por Estados Unidos e pelo Irã, com 14 pontos iniciais e previsão de 60 dias para que entre em vigor. Quais são, a seu ver, as determinações mais relevantes desse documento para mitigar o rastro de destruição e os impactos deixados nos últimos meses?
Na verdade, a ausência de alternativa para os Estados Unidos o forçou a assinar um protocolo de intenções, onde as posições eram tão distantes que eram necessários 60 dias para que eles pudessem construir algo que aí sim viesse a ser um tratado de paz, um acordo de paz entre Estados Unidos e o Irã. Eu vejo que a condição, né, do Irã hoje, ela é muito mais forte do que antes da guerra, e a condição dos Estados Unidos, em razão até mesmo por ter aceitado, não é, os termos das negociações que foram colocados pelos iranianos, é uma condição pior do que no dia 28 de fevereiro, quando essa guerra começou.
Nesses termos, o que chamou mais sua atenção?
É que o que os americanos alcançaram de mais importante foi a abertura do Estreito de Hormuz. Ele já estava aberto antes. E isso revela a dificuldade de se encontrar uma narrativa ou uma colocação do ponto de vista político que pudesse justificar essa guerra para os americanos. Mas assim mesmo, eu vejo que o presidente Trump, ele vai se segurar na cláusula em que diz que o Irã nunca terá armas nucleares. Esse é o primeiro ponto, né? Isso ele fala de maneira enfática. Nós conseguimos um compromisso com o Irã de que ele nunca mais terá armas nucleares. Está ali no protocolo, né? Da mesma forma, a cessão das hostilidades. Estados Unidos em todos os frontes, né? O Irã em todas as frentes. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo, Marco, foi que os países que estão aliados aos Estados Unidos vão auxiliar o Irã com 300 bilhões de dólares para o desenvolvimento econômico e da infraestrutura iraniana. Que o dinheiro do Irã, que está congelado, alguns desses ativos desde a Revolução Islâmica de 1979, serão, se tudo der certo, em 60 dias, paulatinamente descongelados. Isso é uma condição para os iranianos muito melhor do que foi com Obama. Então, eu vejo que a condição política, né, provavelmente nós vamos falar sobre isso, da própria guerra, colocou essas condições que eram impensáveis antes do dia 28 de fevereiro.
Mas essa é uma pergunta importante, né? Ao longo de um confronto deflagrado em fevereiro, milhares de pessoas morreram, muitas delas civis, no Irã e no Líbano. E para além do custo humano, a gente viu muitas consequências políticas, militares e econômicas. Para que, afinal, serviu essa guerra?
Essa guerra foi uma guerra desnecessária para os americanos. Ela foi uma guerra que poderia ter algum sentido para os israelenses, para o governo israelense. Algum sentido. Porque eu advogo que a Guerra dos 12 Dias, em 2025, colocou os Estados Unidos e Israel numa posição muito forte no Oriente Médio. Naquele ponto, eles tinham as condições de pressão ideal contra o Irã. O Irã estava muito mais acuado. Essa segunda guerra, que começa no dia 28 de fevereiro, é uma tentativa da concretização de um sonho de 40 anos que o primeiro-ministro Netanyahu tinha, de convencer um presidente americano a entrar numa guerra com eles contra o Irã. E eles vão conseguir com o presidente Trump, com a promessa de que a fruta já estava madura, que era só colher a fruta, que era o regime iraniano que estava prestes a cair, E o regime não caiu. E a CIA havia avisado ao presidente Trump, não vai cair. E o Mossad disse ao presidente Trump, vai cair. Então há um envolvimento, uma mistura de uma perspectiva mais ideologizada, menos racional, do serviço secreto israelense, que auxilia, que vai auxiliar ali a elite política israelense hoje, que é um grupo muito radical do ponto de vista político, religioso, né? A pressionar o presidente Trump a começar essa guerra. Para os Estados Unidos, essa guerra foi desnecessária. Para os israelenses, ela também, em certa medida, ela não era tão importante, porque eles tinham as condições de pressão contra o Irã. Mas para o governo e para o Netanyahu, ela era importante, porque uma guerra sem fim geraria para ele um governo sem fim.
E o saldo para o regime iraniano, consideradas as perdas dos líderes?
Muito complicado. Por quê? Ninguém discute que, do ponto de vista infraestrutural, a guerra não foi pesada para os iranianos. Foi muito pesada para os iranianos. Na perda de vidas humanas, foi pesada para os iranianos. Praticamente todo o primeiro escalão do governo iraniano foi morto, foi assassinado. Mas isso gerou um efeito contrário. Por quê? Porque o Ayatollah Ali Khamenei, ele sempre buscou uma posição de balanceamento com o Ocidente. Ele nunca enfrentou o Ocidente de frente. E ele dizia que o seu filho, Mujtaba Khamenei, ele não tinha um perfil para ser líder supremo, porque ele tinha uma relação forte com a Guarda Revolucionária. Talvez ele quebraria esse equilíbrio entre os clérigos, os civis, os partidos mais conservadores ou mais progressistas e a Guarda Revolucionária. E o que acontece quando matam Ali Khamenei no primeiro dia? Eles criam uma condição de muita unidade nacional em torno do governo iraniano, quase que blinda o governo iraniano, e quem assume o poder é um novo líder supremo, muito mais inflexível, muito mais duro nas negociações. E provavelmente vai ser essa dureza, em razão da sua relação com a Guarda Revolucionária, que é quem dá as cartas agora.
Filho de Ali, né?
Exatamente, filho de Ali Khamenei. Que vai levar os Estados Unidos a negociarem nesses termos com o Irã. Então eu vejo que, a princípio, pensar que matar a elite política iraniana faria o regime cair. Mas o regime já é consolidado, Marco. Ele já tem ali na sua engrenagem burocrática, social, política, uma posição muito forte. E os jovens, aliás, estão muito mais engajados na política do que o Ocidente imagina.
O senhor tocou na questão do bloqueio do Estreito de Hormuz em uma das primeiras respostas dessa nossa conversa. O quanto ele foi, de fato, estratégico para o desfecho que estamos presenciando?
O presidente Trump se preocupa muito com o mercado. E na Guerra dos 12 Dias, ano passado, o único ataque que o Irã fez contra os Estados Unidos, uma base americana estadunidense, foi nos últimos dias de guerra. Ele avisou os Estados Unidos, pediu para a turma sair, atacou, não estragou nada. E o presidente Trump agradece ainda o Irã, né? Isso, de certa forma, vai alimentar uma ideia dos americanos e dos israelenses que uma outra guerra seria mais ou menos a mesma coisa. Mas com a morte do Ali Khamenei, as promessas de que se eles começassem uma nova incursão, eles iriam fechar o Estreito de Hormuz, eles iriam atacar as bases americanas. Então, eles não acreditaram nisso. Isso aconteceu. E o pior de tudo, os iranianos aprenderam uma lição dura na Primeira Guerra, né? Ali em 2025, que essa guerra não deveria ser lutada sozinha. Eles deveriam compartilhar o custo com o mundo. E isso teve um efeito direto no Estreito de Hormuz, que é um choke point. O Estreito de Hormuz, que é um estreito geográfico, ele se transformou no choke point a partir do momento que ele se torna uma arma política, geopolítica, onde você tem ali passando 20% de petróleo, 20% a 25% de gás, e vai ser a inflação nos Estados Unidos, a inflação no mundo, o preço do barril do petróleo, o preço dos fertilizantes, da ureia, que vai levar uma pressão cada vez maior sobre o presidente americano.
Israel agora, professor Dani, por sua vez o país não avalizou esse acordo, né, rejeitando continuamente os apelos de Trump para retirar suas tropas do Líbano e parar com os bombardeios. O que move Netanyahu a essa altura e se o país, na sua visão, está isolado internacionalmente?
Ele alcançou vitórias geopolíticas e políticas muito importantes nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, ele criou outros problemas. Uma pergunta que não se cala é: por que que os ataques de 2023 aconteceram do jeito que aconteceu contra Israel? Houve um erro de inteligência, houve um erro de defesa, e ali o Netanyahu se esquiva de lidar com essa questão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente imagina, né, as condições atuais, é que a continuidade da guerra gera ele o discurso que movimenta muito Israel, que se tornou um Estado espartano, um Estado da guerra, um Estado que sobrevive, que bebe a guerra, o que é contraditório, em certa medida, quando nós pensamos Israel na sua fundação. Um Estado liberal, democrático, mesmo tratando os palestinos como tratou e como continua tratando, havia uma perspectiva de instituições liberais, democráticas, e a postura do Netanyahu hoje, em razão da dificuldade de criar novas alianças, é se alinhar a grupos mais radicais. E esses grupos mais radicais, como a extrema-direita israelense, né, Ben-Gvir, Smotrich, que são de uma ala messiânica mais radical dentro do sionismo, eles vão pressionar o primeiro-ministro a ações mais duras contra os palestinos, contra os libaneses, contra os iranianos. Só que isso tem um custo, né? O custo é muito alto. E essa guerra, essa última guerra, eu vejo que ela drena parte dos ganhos muito favoráveis do ponto de vista geopolítico que o Netanyahu conseguiu nas suas guerras contra o Hezbollah em 2024, contra o Irã em 2025. Drena. Porque essa última guerra, que começou no dia 28 de fevereiro de 2026, o que que Israel ganhou com ela? Ele queria derrubar o governo iraniano. Caiu? Não caiu. Ele queria acabar com o Hezbollah. Acabou com o Hezbollah? Não acabou. Ele queria criar uma hegemonia israelense. Ele alcançou isso? Não alcançou.
Fica na sua percepção, professor, um estremecimento relevante entre Estados Unidos e Israel por causa desse processo e quais consequências futuras isso pode ter?
Eles nunca irão deixar isso claro ao público. Mas a fala do Trump, em algumas ocasiões, de que o Netanyahu às vezes se excede. Ele é, não vou falar a palavra que ele usou, né, na mídia, mas ele é não sei o quê, doido. Ele não pode simplesmente destruir os prédios inteiros. Às vezes ele exagera. E a fala do vice-presidente americano, nos últimos dias, foi muito impressionante. Ele vai dizer o seguinte: olha, é isso mesmo que vocês estão falando? Vocês vão se colocar contra o único país que tolera vocês, ele disse praticamente isso, o único país no mundo que tolera a política externa israelense. Então eu vejo que a condição desse protocolo de entendimento que foi assinado e que está passando por esse período, ele é o atestado de como que essa guerra foi inútil para os israelenses e inútil para os Estados Unidos. E para ambos isso tem uma questão eleitoreira profunda. Israel vai ter eleições agora em outubro, né? Porque o parlamento vai ser dissolvido. E a ideia de que os Estados Unidos mandem Israel, de que o Trump fala, Netanyahu, você deve fazer isso, isso é inaceitável para o israelense. O israelense se vê como um povo autônomo, independente, nós agimos pela nossa sobrevivência, nossa segurança. Então isso tem afetado muito Netanyahu, e a ação dele no Líbano é em razão desse quadro eleitoreiro, desse quadro de desavença relativa com os Estados Unidos, porque agora há um choque. Há um choque entre o que a política americana precisa e o que a política externa israelense vê como ideal.
Dentro do xadrez regional, como o senhor viu os papéis de Paquistão e Catar, que têm atuado como mediadores desse acordo?
O Paquistão é muito interessante, né? Porque é um país que faz fronteira com o Irã, faz fronteira com a China. É um país que tem relações ótimas com a China, relações ótimas com a Arábia Saudita. O Paquistão tem um acordo nuclear com os sauditas de segurança. Então, caso a Arábia Saudita seja atacada, o Paquistão, que é um país nuclearizado, que tem arma nuclear, ele vai à defesa da Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, uma ótima relação com o Irã e com os Estados Unidos. Então, essa situação sui generis do Paquistão, que o mundo quase não conhecia, né, ela vai revelar o papel de atores multifuncionais, o papel de uma geografia complexa. Existe uma minoria xiita dentro do Paquistão, a maioria ela é sunita e com laços fortes com a Arábia Saudita, com o arabismo saudita. Então, é um país que tem contato tanto com o eixo da resistência, que é o Irã, quanto com o eixo conservador, que é a Arábia Saudita, Estados Unidos e União Europeia. Isso cria um vínculo de confiança. Porque o que falta entre Estados Unidos, Irã e Israel é confiança. Então, o papel do Paquistão e também do Catar, o Catar também é um país interessante porque é um país pequeno, mas com muito gás, com muito petróleo, e que a sua política externa sempre se baseou numa política universalista. Eles dialogam com quem ninguém quer dialogar na região. Então, o problema entre Estados Unidos e o Talibã, quem vai ser a ponte entre os dois? O Catar. Estados Unidos, Israel e o Irã, quem vai ser a ponte? O Catar. Então, esse papel diplomático do Catar rendeu a ele uma posição relevante no cenário internacional. É um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos, né? Inclusive, o presidente Trump ganhou de presente do Emir do Catar um super Boeing que ele está reformando agora para usar. De presente, então para você de presente um Boeing, né? E isso revela a natureza dessas relações, né? Então, eles buscam canais que possam criar aquilo que não existe entre Estados Unidos, Israel e Irã, que se chama confiança.
Segundo um comunicado emitido pelo governo Qatar, Estados Unidos e Irã concordaram em criar uma célula de desescalada no Líbano para terminar os combates, né, entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, e criar um grupo também para resolver a questão nuclear iraniana. Esses são os pontos que merecem mais atenção, professor, no sentido de se evitar um recrudescimento de tensões na região?
Com certeza. Eu vejo que o Estreito de Hormuz, o Líbano e o programa nuclear iraniano são os três pontos nevrálgicos da questão. O Líbano, porque é uma peça-chave para a política doméstica israelense, para a política doméstica libanesa, para a política externa americana e para a política externa iraniana. O Líbano representa a tábua de salvação da política doméstica de Israel, e o Líbano representa, o que acontece lá hoje, a tábua de salvação do próprio Hezbollah. O Hezbollah precisa mostrar que quem acabou com a guerra foi o Irã. Porque se o Irã sai como principal ator que permitiu que aquela guerra acabasse, isso empodera a sua posição interna, a sua aderência popular dentro do Líbano, que foi quase que exterminada com as guerras de 2024 e 2025. Então, é algo muito complexo, porque ele extrapola a questão simplesmente territorial da presença israelense lá dentro. Ele se tornou um ponto de disputa entre os políticos israelenses, entre os políticos iranianos, libaneses e americanos. Essa é uma primeira questão. E a questão nuclear, eu vejo que ela é muito parecida com o que nós tínhamos anteriormente com Obama. As principais mudanças que eu observo, que talvez ocorra, e aí o governo americano cedeu já em vários pontos, e também o governo iraniano, vai ser com relação aos 400 quilos de poeira de urânio, né? O urânio enriquecido a 60% que está dentro do Irã, que parece que há a possibilidade deles diluírem aquilo em solo iraniano com a presença da Agência Nuclear Internacional lá dentro, né? A princípio, os americanos queriam tirar aquilo de lá. E a segunda coisa é uma janela de moratória para os iranianos voltarem a enriquecer urânio, que eles terão direito de enriquecer até 3,5%, que é para fins pacíficos, que eles terão de ficar sem enriquecer. Isso será negociado agora, não tem nada decidido. Mas os americanos querem 20 anos, os iranianos querem 10 anos. Então talvez alguma coisa entre 15 e 12 anos possa ser alcançada. E o Estreito de Hormuz, que eu vejo o terceiro ponto sensível, é porque os iranianos querem cobrar pedágio ou serviços para quem for passar ali, para poder pagar o que a guerra destruiu. E os americanos querem tentar fazer com que isso não aconteça.
E apesar dos avanços, né, que foram formalizados no papel, professor Dani, o fim de semana também registrou tensões com Trump pedindo em sua plataforma digital que Teerã impeça seus aliados no Líbano, nas palavras dele, de causarem problemas e ameaçando retomar ataques, caso isso não aconteça. Em resposta, o Irã aconselhou os Estados Unidos a medir suas palavras. Isso tudo indica que ainda teremos negociações complexas nos próximos meses?
Interessante, Marco, porque a diplomacia presidencial, ela importa muito. A fala de um presidente num cenário internacional, que você não tem uma polícia do internacional, que você não tem um 190 para você ligar para falar, oh, preciso de uma ajuda aqui, ou um tribunal que diga o que é certo e o que é errado. A fala de um presidente, ela é um compromisso, ou ela é uma declaração de guerra. E nesse caso, o presidente Trump, ele é um empresário do ramo do entretenimento. Ele é um empresário do ramo imobiliário, onde muitas vezes a fala dura, forte, negocial para pressionar o outro lado, ou muitas vezes performática, né, ela é usual. Mas nas relações internacionais isso é desastroso. Então, o perfil dele, a fala dele, põe em risco. E nós sabemos que os seus assessores, os que possuem uma compreensão mais clara, porque muitos são difíceis, sabem que essa é uma condição difícil. E aí, vários dos negociadores americanos já disseram aos negociadores iranianos, por favor, não leve em consideração isso. Isso é mais uma performance. Só que os iranianos vendem tapetes há mais de 2000 anos, né? E os vendedores de tapetes sabem vender tapetes. Eles não querem que os Estados Unidos ganhem, seja na sua performance, seja no discurso. Então eles são duros como resposta a essa discussão que atrapalha, esse tipo de ato de fala que atrapalha.
Se um acordo nuclear for de fato alcançado, satisfazendo os dois países, com ambos cumprindo suas promessas, o senhor acredita que o cenário do Oriente Médio poderá, enfim, ser transformado positivamente?
Sim, sim. Eu acredito porque o instrumento de discussão securitário dos últimos 40 anos foi a República Islâmica do Irã e foi a ideia de começar uma guerra contra o Irã para poder acabar com o regime. Essa guerra aconteceu, duas guerras aconteceram. O regime não caiu. O ataque contra as bases americanas na região mostrou que a estratégia dos vizinhos de isolar o Irã não funcionou nos últimos 40 anos. Que talvez a melhor estratégia seja integrar o Irã ao sistema do Golfo Pérsico e aos americanos, aos chineses e aos russos integrarem os iranianos ao sistema mundo. Então acho que vai ser um momento muito importante, porque nós estamos falando de um governo que é republicano, de um presidente muito aberto à política externa israelense. E nessas condições eles não conseguiram alcançar aquele imperativo categórico de destruir o Irã, de acabar com o Irã. E agora nós vamos ter de virar essa página. E eu vejo que pode ser um momento interessante, que não vai ser fácil, por conta do novo governo iraniano, muito mais duro, mas que vai pressionar os americanos a integrar melhor aquele país.
Caminhando para o fim da nossa conversa, professor, com esse conflito perto aí do seu desfecho, Donald Trump pode voltar sua atenção e sua política expansionista ainda mais para a América Latina a partir de agora?
Como nós falamos, né? Os Estados Unidos vivem um momento sério na política internacional. Por quê? Porque é normal que, com o passar dos tempos, uma nova potência surja e a grande potência começa a perder preponderância. O que o mundo vive hoje é basicamente uma transição de uma unipolaridade americana para uma multipolaridade liderada pela China. E a política do Trump, no segundo mandato, revela isso. A sua fala com relação ao Canadá, ao Canal do Panamá, à Venezuela, não é? À Groenlândia. É tipo como se fosse uma doutrina Monroe revisitada por ele, de maneira a buscar se empoderar contra a ascensão dos chineses. Sua política com a União Europeia, com a OTAN, isso tudo se enquadra nisso. Não deu certo no Oriente Médio. E aí eu concordo com você. É um problema para a América do Sul. Por quê? Porque na sua performance, na sua necessidade de mostrar que ele será o melhor presidente dos Estados Unidos, que vai refazer a política externa americana, mantendo ela na liderança do mundo, ele vai voltar a atenção para Cuba. ele vai voltar a atenção, né? No Brasil, mas com ressalvas, porque o Brasil tem uma realidade diferente da Venezuela, diferente de Cuba, né? Mas vai voltar a atenção com força para a Colômbia, com força para a Venezuela e com força para Cuba, e que o Brasil vai ser uma condição muito desafiadora.
Quais cuidados o Brasil precisa ter nessa relação com os Estados Unidos dentro desse contexto? É realmente nossa última questão, né? Mas que inclui aí ainda divergências conhecidas sobre políticas de desenvolvimento na cena global e as relações de Trump com a família Bolsonaro.
Eu vejo que o presidente Trump compreendeu que o cenário político brasileiro ele é complexo. O Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos, para o hemisfério ocidental e para o mundo. E ele não vai apostar todas as suas cartas em um único lado. Então ele pode ter palavras que favoreçam, né, a família Bolsonaro, mas de toda forma ele não vai romper com o presidente Lula. Eu avalio dessa forma, porque o cenário político é incerto. E se caso, né, o presidente Lula ganhe, ou o candidato, né, o Flávio Bolsonaro vença, ele tem a margem de manobra para poder trabalhar com ambos os presidentes eleitos, né? Eu vejo que o governo atual ele vai trabalhar com uma perspectiva soberanista, né, como tem sido o seu discurso, que é correto, né, com respeito à relação com os Estados Unidos, que é uma relação histórica importante, mas ao mesmo tempo com realismo. Com realismo porque o Brasil ele precisa de se reafirmar na cena internacional, precisa de vender a soja, os aviões, precisa de vender o minério e vender a nossa tecnologia, e para isso nós temos que buscar novos mercados. Então eu vejo que é ter cuidado com a fala, cuidado com as relações importantes com os Estados Unidos, mas manter também relações relevantes com a Europa, com China, com Rússia e com a África.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa rica conosco aqui sobre a cena global, professor Dani.
Prazer é todo meu, Marco. Obrigado.
Eu conversei com Dani Zahedin, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e líder do grupo de estudo Oriente Médio e Maghreb. Falamos sobre as bases do acordo de paz recém-assinado entre Estados Unidos e Irã, o saldo do confronto e as negociações pendentes para os próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.